Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor, agora são 16 horas mais 19 minutos desta terça-feira, dia 15 de maio. Bom, e começou ontem em 56 cidades brasileiras, inclusive aqui em São Carlos, e também em outros 21 países, o Festival Internacional de Divulgação Científica, o Pint of Science. Esse evento que leva pesquisadores para os bares e restaurantes para falarem sobre as suas pesquisas, os seus estudos. Assuntos de todas as áreas do conhecimento são tratadas: saúde, segurança, comportamento, tecnologia, inovação, enfim. Aqui em São Carlos, o Pint of Science está acontecendo no bar e restaurante West Brothers, na cervejaria Kirchen e no Onovo Lab, no Centro de Inovação. Vocês que acompanham a Rádio Fiscar, sabem que o Rádio Fiscar Notícias, desde a semana passada, tem veiculado uma série de entrevistas com os participantes do festival aqui na cidade, e hoje, nessa edição, não seria diferente. Está conosco aqui na Rádio Fiscar o Ronei Lira Santos, que vai participar de um bate-papo hoje à noite lá no Novo Lab, no Pint of Science, para falar sobre por que é tão difícil combater as fake news. Esse assunto do momento, todo mundo falando sobre, preocupado porque as eleições estão chegando aí, e eles também vão aproveitar para falar quais as tecnologias que estão por trás das notícias falsas, quais os desafios a serem enfrentados para a gente combatê-las. Enfim, o Ronei é doutorando em ciência da computação aqui na USP em São Carlos e vai estar lá junto com seus colegas para falar sobre as fake news. Ronei, muito boa tarde, muito obrigado pela participação, bem-vindo à Rádio Fiscar.
Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes. É muito legal estar falando sobre fake news, sobre o nosso trabalho, sobre toda a área que acontece essa detecção de notícias falsas. Fake news que ficou mais conhecido,
sim,
né?
Sim.
Mas ficou bem interessante, tá?
Ronei, você já conhecia o Pint of Science? Você já tinha ouvido falar do evento ou é a primeira vez que você vai participar?
Bom, eu já tinha escutado ano passado. Infelizmente, não participei. Mas já tinha escutado, vai ser a primeira vez que participei. Já participei ontem, fui ver como era, como é que ele funcionava, a interação de como a gente fazia com quem está palestrando. Foi bem legal, bem interessante.
Você está ansioso? Como que você está se preparando para esse desafio? Porque falar sobre o tema que a gente estuda com os nossos pares, com as pessoas que trabalham no mesmo assunto, é fácil. Mas e para falar com as pessoas que não são da área? Como você está se preparando para esse desafio?
É bem legal. E o interessante é que esse assunto é um tópico quente, é um hot topic que a gente fala. Então,
sim,
por mais que a gente fale até algumas coisas que são próprias da academia, sempre vai ter alguma coisa que todo mundo já sabe, falando assim de eleições, falando de WhatsApp que você recebe, aquelas boatos, aquelas coisas.
Sim.
E a gente está fazendo a preparação mais isso, em coisas de alto nível, para que o Pint of Science ele traz outras pessoas que não são de academia, para que possam entender o que a gente está falando e fazer uma discussão bem legal disso aí.
E acho que é de extrema importância o objetivo do evento, que é aproximar a ciência da população. Às vezes as pessoas se veem tão distantes do conhecimento científico, é muito relevante que elas se apropriem dessa informação. Nada melhor do que um bar para dar início a essa amizade, a essa parceria, não?
Tudo, isso é muito, muito interessante por isso, né? A gente faz uma apresentação informal, diferente mais do que a gente faz na academia mesmo diariamente. Então foi até mais simples, até mais fácil de fazer a preparação e a apresentação. Vai ser bem legal.
Legal. Ronei, vamos então agora começar a falar um pouco sobre as fake news. No seu caso, como você começou a se interessar por essa área? Há quanto tempo você trabalha com esse assunto? Como é a sua história?
Bom, vamos lá. Eu terminei meu mestrado em março de 2016 e já entrei em contato aqui com a USP, né, com o professor Thiago Pardo. E ele eu já sabia de algumas coisinhas sobre notícias falsas, mas ele já me citou: olha, a gente tem mais algumas coisas aqui. Vai chegar a eleição ano que vem. Nós vimos em 2016 o que aconteceu nos Estados Unidos.
Sim.
Vamos tentar tratar isso agora? Vamos. É uma coisa até para o português. É um pouco mais novo.
Uhum.
Não é, muita gente não trabalha. A gente tem um pessoal em Belo Horizonte, na UFMG, que trabalha com isso. A gente tem um pessoal aqui na UFSCar na USP de São Carlos, de Sorocaba, desculpa, que trabalha com isso também. Então a gente vai juntar forças para tentar chegar nesse objetivo. Então, é uma coisa nova, mas não é uma coisa nova.
Sim.
Né? A pesquisa é bem mais forte.
Consistente, sem dúvida. Uhum. E o que que te motivou a trabalhar com esse assunto? É exatamente essa vontade de deixar um legado, de deixar talvez a situação um pouco mais segura. O que que te motiva nessa área?
Além disso, né, além de nós da computação vemos isso sempre acontecendo em Facebook, em Google, em WhatsApp, aparecendo essas notícias falsas, é até deixar também algo desafiador, que era uma coisa nova, e deixar um legado para que as pessoas possam fazer depois, né? Que a gente entregue uma coisa, conseguimos isso, vamos a partir daqui pegar um pessoal que é firme nisso, uhum, e tentar continuar para melhorar bem mais. E é isso que acontece na ciência.
Eu acho que os nossos ouvintes estão ficando muito curiosos para saber exatamente o que você faz para combater as fake news. Mas antes de falar sobre isso, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o surgimento desse tipo de notícia. Você acredita isso aqui? Depois, com a popularização dos meios digitais, né, com a possibilidade de todo mundo ser um compartilhador de notícias, e não só isso, um produtor de notícias, né? Agora você não precisa mais da televisão, nem do rádio, você mesmo pode produzir a sua informação e veicular isso para todo mundo. A que se deve esse crescimento de fake news, essa popularização?
Então, as fake news sempre existiram, né? Agora, com essa popularização das redes sociais, isso deu um boom enorme. Por mais, eu acho que a pergunta que você fez já responde muito o que acontece, né? O humano, né? Quem está na rede social, ela tem o poder de fazer isso. Tanto de criar, quanto de passar, de compartilhar. E você criar uma notícia falsa não é nada custoso, né? É o que a gente pode dizer, que a motivação por trás disso, além do dinheiro, né? Porque para você colocar uma notícia falsa num servidor, na nuvem, por exemplo, que está acontecendo muito, é muito barato.
Uhum.
Tá? E além disso, tem a política. Infelizmente, aqui no nosso Brasil, a gente já está fazendo tipo uma torcida de futebol, uhum, agora para uma torcida
polarizada, né?
Isso. E isso faz com que as redes sociais passem a ser o agente da disseminação das notícias falsas. E a gente tenta focar exatamente nisso, na filtragem, detecção dessas notícias, para tentar barrar isso o máximo que a gente pode. Né?
Você está trabalhando com ciência, você é doutorando em ciência da computação, na área de computação. Eu queria que você contasse para a gente o que você tem desenvolvido, então, para combater essas notícias. É como se fosse um software, um sistema que vai identificar se aquela notícia é verdadeira ou não?
Então, sim. No final, sim. O que acontece? Nós trabalhamos com processamento de linguagem natural. O que seria o processamento de linguagem natural de uma forma mais básica? É instruir o computador a entender nossa língua. Tá? O que é que está acontecendo nas redes sociais agora? Textos estão sendo passados pelos links para compartilhar. Então, de uma forma automática que a gente achou para tentar fazer essa detecção, é pelos textos.
Uhum.
O que acontece pelos textos? O processamento de linguagem natural, ele tem muitas ferramentas que fazem a análise desse texto automática. E aí a gente já encontra padrões. Quais os padrões que existem na notícia falsa, que não existe na notícia verdadeira?
Você poderia exemplificar para a gente alguns padrões que se encontram em notícias verdadeiras e alguns padrões que identificam que aquela notícia é falsa?
Posso sim, vamos lá. Geralmente, as notícias falsas, elas têm muito aquelas palavras escritas em caixa alta.
Uhum.
Por exemplo, o que a gente fala na linguagem da internet, que está gritando.
Sim.
Geralmente, nas notícias jornalísticas e verdadeiras, entre aspas, isso não acontece. Isso é uma das formas que a gente pode detectar. Umas formas mais, que a gente pode dizer mais geral, por exemplo, utilizar as classes gramaticais que existem nesses textos. Será que eles falam muito adjetivos daqueles fortes que falam, ah, é ladrão, ah, é golpista? isso numa notícia verdadeira.
É difícil você encontrar num texto jornalístico adjetivo, né? Para quem é formado, para quem trabalha com isso há muito tempo, a instrução, na verdade, é ao contrário. É você não usar o adjetivo quando não for na boca de alguém.
Até porque isso passa por uma revisão no próprio jornalismo, né? Nas redações dos jornais, isso sempre passa por revisões. E isso, como é formado, como é fabricado por pessoas qualquer, isso passa despercebido para outras pessoas. Para quem trabalha com PLN, muitas vezes não.
E esse sistema que você está desenvolvendo, né, esse método, esse conceito, tá quantas? Você está em quanto já desenvolvido? Isso vai demorar quanto para chegar para as pessoas poderem usar de ferramentas como essa?
Então, o interessante é que você falou lá no início, no meu doutorado eu comecei faz um ano, por exemplo, e a gente tem muitos métodos de detecção para o inglês. Tá? Mas e para o português? Nós trabalhamos com português. Exatamente. O que acontece muito na ciência? Você replicar o que acontece lá. Só que para trabalhar com língua é diferente. O inglês é diferente do português. Então a gente tem que fazer essas alterações.
Isso não está ligado também não só à ortografia e à gramática, mas também à questão cultural da língua, né?
Exatamente. E tem toda essa parte da gramática, a sintaxe, a semântica, o contexto, o conteúdo do próprio texto, se ele está falando a verdade ou não, se é uma meia-verdade que a gente fala, que é metade verdade, metade falsa, ele usa algo fato, um fato verdadeiro para dizer uma coisa falsa. Então isso tudo entra no processamento desse programa, que ao final a gente espera...
Nós também!
O mais rápido possível. Eu tenho 4 anos de doutorado para fazer isso, né? Mas, obviamente, a gente vai ter que fazer antes até para testar e deixar garantido.
É engraçado porque até agora o que você está dizendo é que vocês se atentam às características do texto. Ou seja, os provedores e sites que postam essas notícias não são levados em consideração nessa análise?
Isso é o que a gente o que a gente chama agora do conteúdo da informação, tá? Hoje, para quem for no Path of Science, eu vou apresentar uma taxonomia, uma organização do que acontece do comportamento de quem mente, tá? E isso no processamento de linguagem natural. Então, tem tanto a parte verbal, que é o que a gente está falando aqui, sobre classes gramaticais, o texto, mas tem a parte do conteúdo. Será que a gente pode fazer algo que procure o que é que o texto está falando em algum lugar, na Wikipedia, por exemplo. Ah, aquele pedaço do texto. Será que está falando a verdade mesmo daquilo ali? Sim, não. No final, a gente tenta sugerir, né? Tem muitas coisas assim que acontecem de fake news, e principalmente para seres humanos, que se forem seres humanos fazendo isso, vai chegar algum momento que alguém vai dizer, mas isso é censura, o ser humano está fazendo isso. Se a gente fazer que o computador faça isso, descrevendo tudo certinho da maneira correta, acho muito difícil que isso aconteça. Então, essa parte é bem interessante pra gente.
Exatamente. Bom, você citou o problema que aconteceu nos Estados Unidos da fake news terem influenciado a eleição de Donald Trump, como já se provou, como o Facebook está vivendo um escândalo, na verdade, tá sendo o Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, sendo chamado para depor nos congressos da Inglaterra, do Reino Unido, na verdade, dos Estados Unidos também, para se explicar. Você acha que aqui no Brasil isso pode acontecer? Nós estamos correndo esse risco?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque isso, como eu já tinha falado, não é antigo. E agora, ainda mais com as redes sociais sendo fáceis para todos, eu acho que isso acontece. E é mais do que a gente está focando, né?
E como que as pessoas podem se proteger, por enquanto, dessas notícias? Quais as dicas que você daria para essas pessoas saberem se é uma notícia falsa ou não, enquanto o seu programa não fica pronto?
Bom, muito interessante. O próprio Facebook, ele tem várias dicas de como você pegar aquele link que você está pegando e tentar compartilhar. Mas dá uma olhada antes nele. Dá uma olhada na fonte dele. Será que é uma fonte confiável de algum desses portais que são bem grandes? Que a gente sabe, a gente acha que
é de verdade? Que tem CNPJ pra gente ir atrás depois, se for uma mentira,
isso,
por exemplo.
Quem é o autor? O autor é conhecido? Ótimo. Fotos. Será que essas fotos são de verdade? Será que não dá para fazer uma pesquisa por fora sobre esse assunto?
Vale jogar no Google e ver se outras fontes estão dizendo aquela informação também.
Exatamente, exatamente. E tem outra coisa que é até interessante também, é você ver se essa notícia não é falsa porque eles querem. Lembra daquela parte das notícias satíricas, o sensacionalista, por exemplo?
Sim, sim.
Ali é uma notícia falsa, mas eles dizem, aqui é isento de verdade, aqui é uma brincadeira, aqui é uma sátira. Será que você não está passando uma sátira por aí?
Exatamente.
Então, essa parte da pesquisa, de verificar fonte, de verificar texto, se não tiver muita... erros gramaticais, ortográficos. Essas são as dicas assim mais
básicas, né?
E primeiras que a gente pode dizer assim, né? Até o programa ficar pronto.
Até o programa. Nós já estamos esperando ansiosos. E acho que também um dos principais motivos que leva à alta fabricação de fake news é também a falta de punição, né? Nós não temos uma legislação que fiscalize isso. Na verdade, o Brasil, as pessoas, as autoridades não sabem nem como agir ainda nessa forma. Uhum. Talvez por isso incentive tanto também a produção de fake news e o compartilhamento. A dica que fica do jornalista aqui é que as pessoas chequem as informações, vão procurar em outros veículos aquela mesma informação. Sempre que você vê algo muito estranho, é bom desconfiar e checar, não é? Uhum. Bom, o Ronei é um jovem de 27 anos que está aqui em São Carlos há pouco mais de um ano fazendo seu doutorado. É muito legal de ver ele falando sobre a fake news, de ver um jovem trabalhando com um assunto desse, o olho brilhando. E o que eu tenho para dizer para vocês que estão nos escutando é que vale a pena ir ao Onovolab na noite de hoje participar do Pint of Science. O Onovolab está ali na rua Aquidabã, número 1, e a partir das 7h30 o Ronei e os colegas dele vão estar lá batendo esse papo sobre a fake news para tirar todas as dúvidas que possam surgir. Ronei, por favor, deixa um convite então para todo mundo participar.
Então, pessoal, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, lá no Onovolab, vamos lá para saber como é que a gente está fazendo, por que é tão difícil de fazer essa detecção dessas fake news. A gente vai passar por várias partes, como parte da própria ciência política, da ciência acadêmica, como a gente está fazendo na parte computacional. Então vai ter muita coisa legal para a gente apresentar para vocês, vai ter muito bate-papo, vai ter muita dúvida, porque isso é um hot topic, é um tópico que tá na mídia. Vocês tirarem todas as dúvidas, então até daqui a pouco a gente se vê.
Não percam, é de graça, você só paga o que você consome. No Onovolab está tendo um festival de food truck todas as noites lá durante o Pint of Science. O conhecimento não tem preço e a ciência também vai ser conversa de bar. Amanhã no Onovolab, ainda um pouco relacionado a esse assunto, o tema do Pint of Science vai ser a segurança das urnas eletrônicas. A gente está falando quanto a fake news podem influenciar as eleições, a gente também vai falar no Pint of Science aqui em São Carlos sobre a segurança das urnas eletrônicas. A programação completa você confere em www.pintofscience.com.br. Se você está fora de São Carlos, mas está nos escutando pela internet, você também acessa a página, que lá você vai encontrar a programação mais perto de você. Aqui em São Carlos, o Pint of Science conta com o apoio da UFSCar, por meio da FAI UFSCar, da Rádio UFSCar e também da TV UFSCar. Ronei, muito obrigado pela participação, bom evento para você hoje à noite, nós nos vemos.
Muito obrigado pelo convite, foi ótimo ter esse bate-papo com vocês e agora vamos ter o bate-papo daqui a pouquinho lá no Onovolab.
Legal, beleza? Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
E nós seguimos com o Rádio UFSCar Notícias, agora 16 horas mais 37 minutos. E amanhã, dia 16 de maio, começa aqui na UFSCar o primeiro Congresso Paulista de Ciência e Tecnologia Aplicadas à Gerontologia. Isso mesmo, o evento segue até o próximo dia 18 de maio e vai reunir especialistas do Brasil e do mundo que, por meio da ciência e da tecnologia, estão desenvolvendo soluções inovadoras para os principais problemas que a sociedade tem apresentado à medida que envelhece. Nós, brasileiros, que daqui a 20, 30 anos seremos uma das populações mais idosas do mundo, onde haverá mais idosos no mundo, esse evento é de extrema importância. As inscrições ainda estão abertas e eu fui conversar com o professor Tiago da Silva Alexandre, que é docente do Departamento de Gerontologia da UFSCar e presidente do Congresso. Ele falou sobre a programação e também sobre a importância desse evento. Vamos ouvir.
Boa tarde, muito obrigado por nos atender. Como está a expectativa para o Congresso começar amanhã?
Estamos muito animados, muito felizes. Temos mais de 260 pessoas inscritas no evento, mais de 100 trabalhos que serão apresentados durante o evento, nos 3 dias, na quarta-feira. tarde, quinto dia inteiro e sexta-feira. A nossa expectativa é que o público aumente ainda mais no dia, porque a gente sempre tem um grupo de pessoas que faz inscrições no momento. Estamos ansiosos para receber os professores que estão vindo de todo o país para poderem participar desse evento.
Legal. Professor, como o senhor enxergou, na verdade, a necessidade de criar esse primeiro congresso? Da onde surgiu isso?
O que a gente tem hoje é um aumento muito grande da população idosa, e isso vem acontecendo não só no Brasil, como nos países desenvolvidos e em desenvolvimento também. Cada vez mais as pessoas precisam de tecnologia e usam tecnologia para que suas diagnósticos de doença, tratamento de doenças e até mesmo para facilitar suas atividades no dia a dia, usos de smartphones, iPads, iPhones. Então a gente tem computadores, redes sociais, então a gente tem uma quantidade muito grande de tecnologia nos cercando, não só no nosso dia a dia, como também na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das doenças que acometem a população idosa. Então faltava no Brasil um congresso de ciência e tecnologia que pudesse trazer essas informações para a ponta, para as pessoas que estão na prática clínica, que estão atuando com a população idosa, com os cuidadores que cuidam dos seus pais, das suas mães, dos seus avós. E a academia tem essa responsabilidade de trazer para a sociedade aquilo que ela desenvolve do ponto de vista da pesquisa. Então, o objetivo maior do nosso congresso é estreitar esse caminho entre o que é desenvolvido na universidade e aquilo que a sociedade vai ver daqui a 5 ou 10 anos nos consultórios, na prática clínica ou no próprio desenvolvimento de tecnologia, mostrando para as pessoas de uma forma mais rápida aquilo que a academia vem desenvolvendo de pesquisa.
Legal. Quando a gente fala na tecnologia voltada para os idosos, quais são as principais expectativas para o futuro? Eu digo na prática mesmo, quais são os principais desafios mesmo? É a fragilidade do idoso? É trabalhar, não sei, com ganho de massa muscular, com cognição? Na prática mesmo, qual que é o principal desafio, na sua opinião?
Nós temos um conjunto muito grande de síndromes geriátricas hoje que acometem a população idosa. Como você mesmo citou, a fragilidade, o declínio cognitivo, a incontinência urinária, a sarcopenia e outras. O que nós temos hoje é que uma grande gama, a instabilidade postural e as quedas, por exemplo, nos idosos também é bastante comum. O que a gente procurou trazer para esse evento? Temos, por exemplo, acelerômetros que ficam dentro dos nossos celulares. Eles medem os desvios de andamento ou caminhada que nós temos durante o nosso dia a dia. Isso tem sido utilizado através da acelerometria para identificar o risco de quedas na população idosa. Então a gente vai trazer um professor das ciências da computação que vai explicar como é que a gente pode usar esses dados para poder diagnosticar risco de quedas. Nós temos uma professora aqui do departamento de gerontologia que desenvolve junto com o departamento de química um instrumento de medida de uma determinada proteína do sangue que é capaz de identificar precocemente a doença de Alzheimer, e isso tem uma patente dentro da universidade. Então a gente vai trazer também esse grupo de pesquisadores para discutir como é que essa proteína pode ser mais facilmente diagnosticada e usada no dia a dia para o diagnóstico precoce. Nós vamos discutir também cuidadores, né? Nós temos um grupo de professores no departamento que trabalha com professores da Inglaterra e desenvolve um tipo de e-suporte, que é como se fosse uma plataforma que ajuda os cuidadores idosos a prestarem um cuidado para a população. A gente vai trazer uma professora da Universidade Federal de São Paulo, a professora Miriam Najas, junto comigo, com o professor Felipe, a gente vai discutir as questões da perda da massa muscular e da força muscular à medida que a idade avança. E a gente vai tentar explicar um pouco também o que nós temos de novidade no diagnóstico e como é que se trata isso para evitar que o idoso perca massa, perca força. Na linha da fragilidade, a gente tem dois professores, um que vem de Natal e uma professora do nosso departamento, que desenvolvem estratégias de diagnóstico populacional através de ferramentas computacionais e que podem ser usados na atenção básica. Então, todas estas estratégias tecnológicas que a universidade vem desenvolvendo, elas vão ser mostradas em suas mais diversas frentes de trabalho.
O que permeia tudo que o senhor disse até agora, na verdade, é a interdisciplinaridade que é muito presente na gerontologia. Essas parcerias são fundamentais para o desenvolvimento dessas tecnologias?
Sim, hoje a gente tem a felicidade de ter na Universidade Federal de São Carlos o único departamento de gerontologia das universidades federais do Brasil. Esse departamento, por si, ele é interdisciplinar, nós temos profissionais das mais diversas áreas, desde a área da advocacia, passando pela engenharia, passando pela biologia, chegando na medicina, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiras, é um conjunto muito grande de profissionais. Então, como o nosso departamento tem essa característica, de quando nós abrimos o programa de pós-graduação, nós achamos que era extremamente importante que nós tivéssemos um evento. E aí nós conseguimos, então, uma parceria com a Associação Brasileira de Fisioterapia e Gerontologia, onde eu sou diretor científico. Então, por ser professor aqui da UFSCar e diretor científico da Abrafige, nós decidimos unir essas forças para que nós pudéssemos fazer um evento que atingisse não só os fisioterapeutas, como toda a população e também todos os profissionais que atendem a população idosa ou que tem algum idoso na família que queira desenvolver algum tipo de tecnologia para atender melhor a vida dessas pessoas.
Claro. O senhor está falando muito de inovação, citou até a patente desenvolvida pelo professor Ronaldo, né?
Que diagnostica. Com a professora Márcia.
Exatamente, que diagnostica o Alzheimer de uma forma bem rápida. Inclusive, a programação vai ter também uma atividade para quem quer saber como desenvolver a sua patente. É uma parceria com a Agência de Inovação na Universidade. Isso. Então, para quem tiver dúvidas sobre como desenvolver o seu projeto, às vezes tem uma ideia e não sabe bem como fazer, é uma ótima oportunidade também, né?
A ideia é exatamente essa. Como a professora Márcia e o professor Ronaldo desenvolveram esse instrumento diagnóstico, nós optamos por trazer a professora Patrícia para poder dar o caminho das pedras para que as pessoas possam entender um pouco mais de como é que é esse processo de desenvolvimento tecnológico e de patenteamento de uma ideia. Então, dentro dessa lógica, a gente vai ter desde da proteína, como é que ela é capaz de diagnosticar, como é que a engenharia química entrou nisso para poder conseguir desenvolver essa tecnologia, até o momento em que a gente precisa adequadamente patentear isso, o que, que precisa ser feito, como isso deve ser feito. E nada melhor do que a nossa agência de inovação para poder nos dar essas informações.
Sem dúvida. A interface desses aplicativos, né, essa questão de lidar com, esses designers modernos, é uma preocupação também para ver como o idoso vai conseguir conversar, vai conseguir se comunicar com essas tecnologias?
Nós também vamos ter uma mesa específica sobre isso. Nessa mesa nós vamos ter a professora Renata, a professora Maria da Graça e a professora Paula, duas professoras do ICMC da USP e uma professora do nosso departamento, que trabalham especificamente com desenvolvimento de tecnologia de acessibilidade e usabilidade. A gente sabe que cada vez mais, por conta dos problemas auditivos e visuais que acometem a população idosa, você tem uma grande dificuldade de uso dessas ferramentas. Então, cada vez mais, não só o mercado, mas também até os bancos andam tentando melhorar a sua qualidade de aplicativos, de computadores, de formas, de sites, para que você consiga atender essa população de uma forma mais efetiva, que ela passe a usar mais os aplicativos, use mais...
Tem um acesso, né?
Acesso e diminuam também o uso dos serviços que a gente já não utiliza mais, porque a gente sabe que muitos dos idosos ainda frequentam o banco com uma certa frequência, coisa que as pessoas mais jovens usam um pouco menos, e talvez elas não façam uso dessas novas tecnologias porque não conseguem fazer uso. Então, muitas pessoas, muitos pesquisadores têm se preocupado cada vez mais em melhorar a qualidade desses aplicativos, a qualidade visual desses aplicativos, como é que eles se comportam do ponto de vista de relação com esse idoso e usabilidade, para que ele seja mais acessível, para que seja mais amigável, para que esses idosos possam se conectar e usar as redes sociais e os nossos smartphones e tablets para poder se comunicarem.
Sim. Essas tecnologias, ou pelo menos alguma delas, o senhor está falou no começo, daqui a 5, 10 anos a gente ter acesso, mas pelo menos uma parte disso já pode ser encontrada no sistema público de saúde brasileiro, no SUS. Como que é a realidade do Brasil nesse sentido hoje em dia, professor?
Olha, a gente tem um sistema único de saúde que, apesar das dificuldades que ele enfrenta, é um sistema que tem uma possibilidade e uma penetração muito grande na população. Aqui em São Carlos, eu já trabalhei muitas vezes nas unidades básicas de saúde, eu sei que elas funcionam em grande quantidade muito bem. É claro que é muito difícil a gente chegar com tecnologia na ponta em um espaço muito curto de tempo, porque essa tecnologia é cara e a gente não tem como baratear o custo para que ela atenda a maior população possível. A gente ainda precisa avançar um pouco mais, desenvolver mais essa tecnologia, barateá-la para que ela possa atender melhor a população nas unidades básicas de saúde, por exemplo.
Sim, o senhor falou agora há pouco também, eu acho importante ressaltar que a preocupação da gerontologia não é só com os idosos, mas também com os cuidadores dos idosos, que muitas vezes também são pessoas de idade avançada e nem sempre são profissionais, às vezes é uma pessoa da família. O evento, o congresso também vai abordar a atenção a essas pessoas, né?
Sim, a gente vai ter uma última mesa ao final do dia 18 com a professora Sofia, a professora Anitta e a professora Débora da Universidade de Nottingham. Essas três professoras trabalham há muito tempo com o cuidador e com todo o processo de cuidado na população idosa, e a gente vai discutir um pouco a questão do estresse do cuidador, as questões emocionais que afetam esse indivíduo que presta o cuidado, como é que nós, com estas informações de pesquisa, podemos desenvolver políticas públicas capazes de atender melhor essa população que envelhece e que também muitas vezes pode adoecer o cuidador pelo processo de cuidado com o idoso, assim como a gente traz a professora Débora numa parceria importante entre a Organização Mundial de Saúde, a UFSCar e a Universidade de Nottingham, desenvolvendo esta plataforma que chama-se Suporte, que a professora Débora vai mostrar para nós. Então, como vocês podem ver, a gente tem um escopo enorme de discussões dentro desses 3 dias de evento, com várias frentes de discussão, com várias temáticas que vão atender as mais diversas profissões e mais diverso número de pessoas que atende a população idosa hoje.
Legal. Bom, para quem quiser saber a programação completa do Congresso, basta acessar www.ctgero.fiscar.br. Lá tem todas as mesas redondas, as palestras, as pesquisas que vão ser apresentadas também, desenvolvidas por alunos, por estudantes da área. Enfim, vale a pena. Professor, então, para quem ainda não se inscreveu e quer se inscrever, dá tempo. É só entrar no site. Queria que o senhor deixasse um convite para as pessoas que estão nos escutando.
Bom, vai ser um prazer muito grande receber a todos nesses 3 dias de evento. Nós já fechamos as inscrições no site para o pagamento por boleto, mas é possível que você se inscreva, faça seu cadastro no site e realize o pagamento aqui na hora do credenciamento. Nós ainda temos uma quantidade de vagas suficiente para todos, as portas estão abertas e a UFSCar está sempre aberta para fazer essa ponte entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, porque afinal de contas é importante a gente ressaltar que a sociedade entenda que todo o dinheiro investido na universidade e que desenvolve ciência e tecnologia volta para a sociedade, desenvolvendo mais e melhor todas as condições, tanto de saúde, quanto de educação, quanto de tecnologia para uso da população.
Tá aí o professor Tiago da Silva Alexandre, presidente do Congresso Paulista de Ciência e Tecnologia Aplicada à Gerontologia. Todas as atividades do Congresso acontecem no Teatro Florestan Fernandes, que fica ali na área norte do Campo São Carlos da UFSCar. Como a gente disse durante o bate-papo, é um evento para todas as pessoas, de todas as áreas, porque independente da área do conhecimento que você trabalhe, você pode destinar as suas pesquisas para a área de gerontologia. Então, participe do Congresso Paulista de Ciência e Tecnologia Aplicado à Gerontologia da UFSCar. Às 16h50, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.